Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Esse mercado que viu uma ascensão nos preços bastante substancial e uma queda bastante abrupta. E agora o mercado vai tentando encontrar o seu caminho. E para isso, para a gente entender quais são os fundamentos e quais são os caminhos que esse mercado vai levando para tentar achar um equilíbrio para esses preços, quem está aqui com a gente hoje é Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato. Seja muito bem-vindo, Iago.
Muito obrigado pelo convite, Letícia. Sempre um prazer falar com vocês aí, Notícias Agrícolas. Bom dia para todos.
Eu é que agradeço. Iago, eu te pergunto o seguinte: como que a gente está vendo o caminhar dos preços da semana passada para cá, tanto no físico quanto no futuro? Como que estão indo essas duas linhas de preço?
Ah, vamos lá, né? Acho que o que a gente pode ver, o que a gente pode avaliar desde das duas últimas semanas, de maneira geral, do mercado físico especificamente, né? O mercado físico veio de quase 26 semanas consecutivas de valorização. Isso nunca tinha acontecido na história, a gente nunca tinha visto 26 semanas consecutivas de valorização. E agora, nas últimas 2 semanas, né, nas primeiras semanas de dezembro, foram duas quedas consecutivas e duas quedas intensas, né? Então, se a gente falar da perspectiva semanal, uma queda na primeira semana de dezembro de quase 6% nos indicadores oficiais, e agora, nessa segunda semana de dezembro, uma queda de mais 4,5%, 5% no, nos indicadores oficiais. Então, a gente sai de um patamar de preço que, cerca de 2 semanas atrás, era de R$ 352, R$ 353, para encostar agora nos 312, né, R$ 315. Então, uma queda aí que ultrapassa R$ 35, uma queda de mais de 10% no intervalo de 2 semanas. Mas, que se a gente voltar lá atrás, né, se a gente voltar até da perspectiva de preço, a última vez que a gente teve 312 faz menos de 45 dias, né? A última vez que foi 312 a gente teve lá em 24 de outubro. O mercado futuro antecipou esse movimento, né? O mercado futuro veio um pouco antes, ele veio ao final de novembro já mostrando uma desvalorização. E nessa semana em específico, né, no que acontece nos últimos dias, nessa última semana, o que a gente percebeu foi uma valorização nos contratos mais longos, né? Então você pega o dezembro, que ainda está sofrendo influência do físico, ele caiu um pouquinho, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, todos passaram por valorização de preço, né? Valorizações essas que chegaram a 5, 6%. Então, se a gente for avaliar dessa perspectiva do que aconteceu, o mercado nessa última semana caminhou um pouco diferente entre físico e futuro, físico caindo e futuro subindo. O mercado futuro perdendo liquidez nesse momento, né? É normal, acho que o que vai acontecer também com o mercado físico nessas últimas 2 semanas de dezembro, por conta de festas, final de ano, a gente tem feriados aí bem nos meios das semanas respectivas. Então, o mercado vai perder um pouco da sua liquidez, mas a priori, a gente vê isso, o mercado futuro que subiu, o mercado físico que caiu, respondendo em grande parte aí o que a gente já veio antecipando ao final de novembro ali, quando o futuro sofreu uma forte desvalorização de preços.
Iago, quando a gente olha para a questão da demanda, a gente viu, pelo menos agora no segundo semestre, principalmente a demanda interna tendo um papel importante, né, na absorção dessa oferta de carne bovina e a demanda externa também. Eu queria saber como que a gente deve ver a continuidade dessa demanda externa, principalmente ao longo desse mês de dezembro. Hoje é segunda-feira, tem a divulgação dos dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Na semana anterior, a gente viu uma primeira semana de dezembro um pouco mais arrefecida. Quais são as perspectivas, ainda que a gente não tenha noção dos números consolidados para a segunda semana de dezembro, mas o que que sente-se no mercado em relação às exportações?
Ah, vamos lá, demanda especificamente, né? Acho que o que a gente pode atribuir, a gente já vem falando isso há um tempo, né? Era difícil cravar que a justificativa para a alta do boi gordo nos últimos 3, 4, 5 meses vinha da oferta. Por quê? Porque a gente veio com o terceiro trimestre de 2024, segundo os números do IBGE, segundo os números do INDEA, enfim, qualquer fonte que você utilizasse, recorde de oferta, né? A gente nunca bateu tanto gado quanto abateu no terceiro trimestre de 2024. E mesmo os números do último trimestre agora, né? Outubro, novembro e dezembro, trazendo uma oferta ainda assim muito grande, tá? Provavelmente o segundo maior trimestre da história em volume de animais abatidos, perdendo um pouquinho para esse terceiro trimestre. Então era difícil cravar que o ponto para alta de preços era a oferta. E aí a gente mergulhava na demanda. E o que que aconteceu? A gente teve, a partir ali de junho e julho, um gatilho para exportação. Digo isso porque foram em 4 meses, 5 meses consecutivos, né, que a gente teve entre junho e outubro, novembro, foram 4 recordes históricos consecutivos que foram quebrados. Primeiro em julho, depois em agosto, depois em outubro. A gente está falando de um volume exportado de 270 mil toneladas. E esse foi o gatilho inicial, passando também por um processo de valorização, né? O preço da carne bovina exportada pelo Brasil passou ali, saiu de 4.400 para bater na média aí desse último mês nos dados oficiais, nos dados que já saíram, né, que estão sendo divulgados, para 5 mil dólares a tonelada. Então você teve aumento de volume e aumento de preço. Então o primeiro gatilho foi exportação e quando a gente olha da perspectiva de mercado interno, a gente teve aí também, quando a gente avalia o que aconteceu no Brasil nesses últimos meses e até semestres, a gente tem aí uma redução da taxa de desemprego, todos esses indicadores que reforçam o sentimento de que a demanda interna também queria disputar essa carne, né? Essa quantidade que ficou destinada para o mercado interno foi disputada e justificou essa valorização. O que acontece especificamente agora, né? A gente teve a pior primeira semana de um mês para as exportações, né? Desde março de 2024, a gente não exportava tão pouca carne como a gente exportou durante essa primeira semana de dezembro de 2024, só para dar noção de volume, a média diária exportada nessa primeira semana foi de 8.600 toneladas, 8.6 mil toneladas exportadas na média diária da primeira semana, que é a pior primeira semana desde março de 2024. Isso por si só levantou esse questionamento do potencial que a gente tinha para exportar em dezembro e se a gente começou a entrar no processo de desaceleração. Essa primeira semana trouxe como perspectiva aí a gente exportar 199 mil toneladas. Se a gente cravar esse resultado mesmo, tá? E aqui a gente já está esperando uma melhora na segunda, terceira e quarta semana, tá? Então a gente espera que sim, essa primeira semana seja um resultado um pouco mais isolado. Mas ainda assim, né? Mesmo esperando um resultado mais melhor durante essas semanas vindouras aí, a gente está avaliando que vai ser o menor volume exportado desde junho de 2024. Por consequência, no final do dia, a gente acredita que sim, isso aqui pode estar refletindo no empenho da indústria para comprar carne, para comprar boi, na verdade, né? E, consequentemente, justificando um pouco dessa queda, tá? Então, avaliando da perspectiva de exportação, todo o contexto que eu vejo hoje especificamente é a gente perder um pouco daquele ímpeto recorde atrás de recorde que foi durante o terceiro tri, durante o mês de outubro, até mesmo durante o mês de novembro, a gente teve bons volumes exportados. Dezembro está dando sinais, pelo menos para a gente, através desse volume da primeira semana, de que a exportação perdeu um pouco de ritmo. E aqui justifica um pouco dessa pressão que a indústria tem colocado para o consumidor, para o pecuarista, né? A priori, esse é o grande ponto. É óbvio que vale ressaltar que a margem da indústria está muito boa, principalmente quando a gente avalia da perspectiva de mercado interno e por conta de dólar. Mas teve esse gatilho aí para o volume começar a reduzir. Acho que todo um contexto aí que a indústria reduziu o volume de animais abatidos, de capacidade ociosa, né? Então, acho que é todo um contexto aí que está justificando esse movimento.
E ainda falando sobre exportações, Iago, qual é o possível papel que a China pode ter nesse contexto, né, dessa pequena diminuição do volume exportado nesse começo de dezembro e também em matéria de preços? O que que a gente pode ver no cenário de preços para carne exportada?
Tá, vamos lá. A China deixou de ser, acho que a gente já pode cravar isso por enquanto, né? A China deixou de ser um mercado que pagava por preço e agora paga por volume, tá? A China sempre foi um mercado que pagava por volume e durante um momento ali ela teve preços muito interessantes, tanto é que a gente criou o ágio do boi China, né? O ágio do animal com menos de 30 meses, que ele tinha o seu valor aplicado maior. E aí a gente está vendo isso meio que sumiu, né? A gente já não fala mais disso, até porque hoje a China, né? Se a gente pegar, na verdade, dos últimos 4, 5 meses para agora, a China deixou de ser um país que paga mais do que a média dos outros países. Hoje a gente fala que a China paga em média 5, 6% a menos do que a média dos outros países, tá? Então você tem uma China aí que já não é um mercado de preço, a gente fala só em volume, ela é relevante para isso. Então, se a gente for avaliar dessa perspectiva do quanto a China é relevante, dessa perspectiva de volume, acho que sempre vai ser. O que a gente acredita é que a China vai continuar comprando sempre 40%, 50% da nossa carne. Atualmente é uma relevância aí de 40, de 52, 50%. Tende a diminuir com o tempo, principalmente com a abertura de novos mercados, mas vai ser um país que vai ser sempre o nosso principal comprador de exportação, porém, não está exportando por preço. E aí as justificativas vão porque acontece lá na China. E agora, especificamente, como eles não estão disputando o preço e a situação da carne bovina, do boi gordo lá na China, está um pouco mais tranquila dessa perspectiva de de estoques, o que a gente vê é uma pressão muito grande dos importadores chineses para comprar carne bovina mais barata. Então, você tinha até 3 meses, ou 3 meses não, 3 semanas, 4 semanas atrás, um chinês, um importador chinês pagando 5.500 no dianteiro bovino brasileiro, e agora esse mesmo importador quer comprar esse dianteiro agora por 4.900. É uma batalha, a gente pode falar que não tem a mesma quantidade de volume sendo vendido lá para a China nesse momento, mas o que a gente consegue ver especificamente agora é isso, um entrave maior e um preço do dianteiro bovino brasileiro que caiu cerca de 600 dólares a tonelada nesses últimos 20 dias, nesses últimos 25 dias. Então, acho que esse é o cenário que se forma nesse momento.
E aí, pelo viés da oferta, já que se viu então uma diminuição, principalmente na primeira semana das exportações, dos dados de exportação de dezembro que a gente já tem consolidado, o que que isso pode acontecer? O que que isso pode resvalar aqui no mercado interno, Iago, em relação a preço de carne, tanto lá na ponta consumidora quanto no caminho inverso, isso chegando até o pecuarista?
A gente já está vendo isso acontecer para o pecuarista e até mesmo para a carcaça, né? Senão a gente não falaria que a carcaça hoje, especificamente, do boi castrado, né, sairia de um patamar de 23,60, que chegou a bater na máxima lá no final de novembro, para ser negociada hoje quase na casa dos 22, né? Sofrendo uma pressão para ser abaixo dos 22. Então, já existe uma queda acontecendo no mercado interno para a carcaça casada. Para o varejo, eu acho que o varejo é outra velocidade de repasse. O que a gente vê é que o varejo sempre demora um pouco mais, então o varejo ainda não vai repassar essa baixa de preço para o consumidor final. A gente vê ainda é um processo lento de repasse. Ele está acontecendo, a carne está subindo, mas o boi gordo subiu 50% em 6 meses, a carcaça subiu 50% em 6 meses, e o preço para o consumidor no varejo, na nossa perspectiva, para o mês de dezembro, a gente está falando uma alta aí, nesse período de 6 meses, de 25%, ou seja, o varejo ainda está repassando esse aumento de preços. Então, no final do dia, esse impacto de uma China menos ávida, digamos assim, pela carne bovina brasileira, resvala no pecuarista, que obviamente está vendo, tá sentindo isso, está vendo uma queda de 10% no preço do boi gordo, e também resvala no, na quantidade de carne que é disponível para o mercado interno. Como o mercado interno está bem aquecido, ele está caindo menos. Então, ou seja, a indústria está conseguindo fazer um spread aí bem interessante em cima justamente desse receio do produtor rural de que caia mais. Então, existe sempre aquela coisa do efeito manada, a não utilização de mecanismos de trava de preço traz esse receio ainda mais aflorado para o pecuarista. Então, se ele não trava o preço do animal dele, ele sofre muito mais com essa percepção de risco, né? Porque ele não está travado. Então, se a indústria fala que vai cair, se o companheiro dele lá do grupo do WhatsApp fala que vai cair, tudo isso pressiona o preço. Então, ele vende e aceita vender mais barato. Mas a indústria está com uma margem muito boa nesse momento, tá? Então, é sempre bom ressaltar isso. A gente está falando de um spread que hoje, da parcial até o dia 13 de dezembro, a indústria está com um spread aí que ela não enxergava desde setembro de 23. Ou seja, está muito bom para a indústria nesse momento. E ela está conseguindo fazer a sua pressão muito mais justificada nesse receio do pecuarista do que vai acontecer do que, de fato, pro que acontece no mercado hoje dessa perspectiva de queda de preço.
Em relação à questão da reposição, Iago, como que a gente está vendo? Você comentou no começo da nossa entrevista, né? Como que andam os preços no mercado físico e no futuro, né, para o boi gordo? E eu queria saber agora como que andam os preços do boi gordo e da reposição, como que estão esses dois paralelos?
Olhando da perspectiva de reposição, a gente, enquanto vê o boi gordo caindo mais, a reposição, apesar de cair nesse momento, principalmente em reais por quilo, em reais por cabeça não recua tanto. A gente consegue observar agora, especificamente na parcial de dezembro, ainda é uma valorização dos preços da reposição durante agora esse mês de dezembro, em comparação a novembro, enquanto aqui o boi gordo cai. Então a gente está vendo um ágio do bezerro sobre o boi gordo voltando para o nível de 30%. O bezerro sofre menos pressão e, particularmente, a partir de agora, principalmente olhando para o que aconteceu nos últimos 2 anos aí do descarte de fêmeas, a gente vai cada vez mais ver o bezerro mais forte, subindo mais ou caindo menos do que o preço do boi gordo. É natural que isso aconteça, porque a gente descartou e está descartando fêmeas já fazem quase 24 meses consecutivos. A gente ainda está vendo esse cenário de descarte de fêmeas acontecer durante esse segundo semestre de 2024. E isso leva automaticamente a uma menor oferta de bezerros. E a categoria que primeiro sente a virada de ciclo é o bezerro. Então a gente está vendo aí um bezerro ainda relativamente firme, voltando para esse nível de ágio que é mais próximo da média histórica, de 30%, né? Isso é um ponto que acho que vale chamar a atenção para esse processo que está acontecendo. O bezerro vai ser a primeira categoria que vai sentir a virada de ciclo, a restrição de oferta. Ele obviamente sente a melhora da demanda com a alta do boi gordo, o recriador vem buscar mais bezerros. Mas hoje o que a gente está vendo é um bezerro que está se mantendo um pouco mais firme do que o boi gordo. Ele sente a pressão, sim, é natural que sinta, porque o recriador, se ele vê o preço do boi dele cair em 10%, ele não vai querer pagar 10% a mais pelo bezerro. Mas é natural que agora a reposição seja um ativo cada vez mais buscado, e eu acho que até da perspectiva de restrição de oferta, né? Você vai ficar cada vez mais difícil, na verdade, encontrar esse bezerro. Então ele vai ter a sua. Ele vai ser cada vez mais valorizado dessa perspectiva. Então a reposição é a categoria que, pelo menos na nossa visão aqui, é o bezerro, é o animal que vai sentir primeiro esse aumento de preços aí causado pela restrição de oferta. E pode ser já que a gente já esteja vendo isso agora, né?
Certo, Iago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Agrifato são sempre muito bem-vindos com a gente aqui no Notícias Agrícolas. E se a gente não conversar mais até o finalzinho desse ano de 2024, eu desejo a você e todo o time da Agrifato um excelente final de 2024 e que a gente possa renovar essa parceria, então, de troca de informações com bastante excelência, informações de qualidade para 2025.
Com certeza, o mesmo desejo para ti, Letícia, aí, um excelente Natal e excelente 2025.
Ah, então estivemos com o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, trazendo informações, portanto, sobre oferta, demanda, como que a gente deve observar a questão das exportações e observando especificamente o fator China, que o Iago destaca, que agora a China ela deixa de ser aquele importador que pagava, que importava mais e era muito valorizada a carne bovina brasileira na questão do preço. Agora a China importa mais e tem aquela valorização na questão do volume importado. Então agora tem essa diferenciação. E por falar em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Portanto, vamos aos preços no mercado futuro na B3, a Bolsa Brasileira. A arroba bovina para dezembro desse ano de 2024, nesse momento, sobe 0,42%, cotada a R$ 309,80. Janeiro 25 tem alta de 0,74%, valendo R$ 314,05 a arroba. Fevereiro tem alta de 0,54%, com a arroba cotada em R$ 315,15. Já o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo, perdão, tem queda nesse momento de 0,96%, com a arroba cotada a R$ 313,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.